E nas margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou: eu não aguento mais fazer Enem. Fala, rapaziada! Estamos aqui para mais um episódio do História no Cast. E hoje vamos ter o nosso especial Agorabá. Sim, o Agorabá voltou e voltou para ficar. E, inclusive, agora o Agorabá vai ser semanalmente. Para quem ainda não conhece o Agorabá, ele é um programa dentro do História no Cast, no qual eu e a molecada aí boa, a gente simplesmente começa a gravar enquanto a gente bebe e a gente fala sobre coisas aleatórias. Porém, agora o Agorabá mudou um pouco. A gente vai falar sobre coisas que aconteceram durante a semana, no caso, na última semana. Ou durante a semana mesmo, né? Já que a gente vai gravar sempre sexta-feira. E... a gente faz do jeito que a gente quiser. Já que se não ajuda esse programa com R$1 lá no Apoia-se, a gente vai fazer do jeito que a gente quiser. Inclusive, já estou visivelmente aqui emocionado, que eu tô. Já tem um tempinho que eu tô bebendo cerveja. Mas enfim, como vocês podem ter notado aí pela abertura, a gente vai falar sobre o Enem, né? Impossível não falar essa semana sobre o Enem. E aí, o que vocês têm para falar sobre o Enem?
Cara, que bizarrice foi esse Enem. Na moral, mano. Mas nem tudo é ruim, mano. Porque o Leandro realizou o meu sonho em colocar o Agorabá semanalmente. Agora eu vou beber a trabalho numa sexta-feira. Tem coisa mais
você... Você vai ter desculpa agora, né? Estou bebendo a trabalho, ó.
Ai, que maravilhosa, cara.
Tá sendo obrigado. Obrigado.
É, qualquer coisa o Leandro está me obrigando, cara. Eu não quero beber.
Esse Enem, né, ele foi quase uma formação geográfica, né, uma depressão absoluta.
foi bizarro mesmo, mas enfim, hoje a gente vai falar um pouco aí sobre esse Enem aí, que foi uma depressão geográfica, segundo o Idevar, e também vamos falar sobre histórias que aconteceram com a gente durante o Enem, nossas experiências com o Enem. E eu já vou começar esse programa aqui com um alto astral, né, com a energia lá em cima. Que na primeira vez que eu fui fazer o Enem, eu quase morri no pós-prova. E não foi de tristeza, foi de tiro mesmo, eu quase morri. O que aconteceu? No último dia de prova, que antigamente o Enem era sábado e domingo. Tipo assim, cara, sabe o que era o mais engraçado de tudo? Tipo, na minha primeira experiência com o Enem, eu acho que eu tinha tipo 15, 16 anos. Me jogaram para um lugar muito longe que eu nunca fui. E que, tipo assim, eu nunca tinha pegado ônibus. Era um lugar, assim, realmente que eu não conhecia porra nenhuma. Inclusive, o nome do lugar é Embariê. Provavelmente, eu acho que o Idevarte deve... Tu tá ligado, Idevarte, onde é Embariê?
Eu conheço de nome, só sei que é muito longe.
Eu, infelizmente, tô ligado. Infelizmente.
Tu sabe que o bagulho lá é meio sinistro, né? Mas, enfim. E aí eu fui sábado, foi uma merda pra achar o lugar, mas aí nem eu consegui achar. E aí, beleza, fiz a prova e tal. Aí, peraí, isso foi sábado ou foi domingo? Acho que foi domingo, foi domingo. E aí, domingo, eu saí, tipo, puto pra caralho da prova. E nessa época eu já tava fumando. Inclusive, eu comecei a fumar muito cedo, gente. Hoje eu não fumo mais, graças a Deus. Consegui me livrar desse vício. Mas eu comecei, sei lá, a fumar com 13 anos. Aí, nessa época, eu tinha uns 15, 16. E aí, eu saí da prova muito puto, tá ligado? E aí, eu fui num bar pra comprar um cigarro a varejo. Só que, como no Enem, tipo, você tinha que tirar tudo que tava contigo e colocar dentro do plástico, eu saí do Enem, assim, colocando as paradas no bolso, tipo, colocando o celular no bolso e tal, não sei o quê. E por algum motivo que eu não lembro, eu coloquei a minha carteira, tipo, tá ligado essa região do umbigo que fica a calça? Tipo, meio que feia a carteira. Como se fosse uma arma, tá ligado?
Saudável demais. É.
Não, aí escuta. E aí, mano, eu entrei na porra do bar, sacando a minha carteira. Caralho, moleque, eu juro pra tu, a atendente do bar, ela, tipo, olhou com o maior olhão, assim, pra minha cara. E, tipo, ela já tava se afastando, assim, e aí eu puxei a carteira, e ela, tipo, olhou pra minha carteira, tipo, fez maior cara de alívio. E aí, mano, aí eu falei, caralho, o que tá acontecendo? E aí, tipo assim, ela falou, mó serena olhando pra mim, garoto, você é maluco, não sei o que, não sei o que, não sei o que, começou a falar pra caralho assim, eu tipo, cara, você entendeu porra? Eu falei, caralho, moço, mas o que que eu fiz? Ela falou, você tá maluco, olha, como que você entrou num bar aqui, o bar aqui, tu, tipo, entrou, me parecendo que você ia sacar alguma arma, você quase morreu. Ela fica tipo, hã? Eu era novo, né, mano? Tal. E ela falou, mas por que? Ela falou, pô, você só não morreu porque o cara que tava aqui, ele foi no banheiro. E ela falou, pô, tem um maluco aqui que tava aqui, era o matador. Tipo, falou baixinho, tipo, o cara era matador e tal. Se tu, tipo, entra no bar, metendo a porra da mão na cintura, parecendo que tu tá puxando uma arma, o maluco já nem ia, tipo, nem ia esperar, o maluco já ia largar tiro e tu. E aí eu fiquei, tipo, assim, caralho, mano. E aí, tipo, passou, tipo, 5 segundos, ela foi, aí eu pedi o cigarro, né, passou 5 segundos. O maluco saiu do banheiro, assim, o cara saiu do banheiro, mano. Mó cara de boladão do caralho mesmo. E eu olhei assim e falei, caralho, mano, a mulher não tava me gastando, não. E aí eu saí assim e falei, caralho, parceiro. Pica, quase que eu morri aí no Enem, aí por causa do Enem. E caraca, lá em Bariê, mano. Tipo assim, lá em Bariê, mano. Falei. Você ia falar que tipo, Bariê é um lugar muito bizarro pra caralho. Eu, tipo, eu fui muito garoto em dar uma mole desse, mas também era novo, né?
Eu imaginei saindo do bar o ator que faz o Machete, o Dani Trejo.
Mas eu imaginei nessa vibe aí também, nessa pegada aí.
Cara, mas sério, mano. Aí eu. E tipo, quando eu tava. Quando eu acabei de fumar, que eu entrei no ônibus, eu tipo, parei pra pensar, falei, caralho, mano, realmente eu fui muito retardado. Só que, tipo assim, é porque você também é da prova, mano, com a cabeça muito quente, né, cara? Quando tu acaba de fazer Enem, tu não tá pensando direito. Né? Tu tá todo com a cabeça toda fodida, tu tá cansado.
Nem quando começa, né? Também. Quando começa também, tu também não tá pensando direito.
É, pois é. E aí, mano, aí, tipo, cara, eu tenho várias outras paradas de bizarro com o Enem, mas vou deixar vocês falar a história de vocês aí também.
Que eu achei mais caótico e foi muito representativo culturalmente em relação ao nosso país, foi quando eu fiz o Enem e era jogo do Flamengo.
Nossa!
Eu não me lembro se era 2009 ou 2010.
Era 2009, mano. Meu irmão fez esse mesmo Enem. Então, era o último jogo do Flamengo contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro.
Isso, essa parada. Pô, tu tinha que ver quanta gente saiu. Eu acho que foi o Enem que foi feito na maior velocidade de todo o país. Se tivesse um prêmio, uma pontuação de velocidade de preenchimento do cartão resposta do Enem, ali estariam os maiores campeões do Brasil, com certeza.
Cara, pior que teve um maluco, eu nem me lembro qual é a edição, que eu fiz tipo 5 edições do Enem, que teve um maluco que acho que ele tentou quebrar esse recorde, porque o maluco entrou na porra da prova, eu juro, ele preencheu tipo o bagulho todo, mano, tipo 3 minutos, ele nem olhou pra prova e entregou. Eu acho que tipo assim, ele falou, eu vou fazer essa porra aqui, não vou estudar, vou chutar tudo, se der, deu, se não der, foda-se, tá ligado?
Pô, mas eu já vi gente fazendo isso também. Ele sentou assim, olhou. Eu acho que a pessoa só refletiu sobre a prova. Olhou assim.
Não, e fez aquela
galera pra ver se dava, viu que não dava, levantou e foi embora.
Não, pô, fez pra conseguir o atestado do trabalho, porra. Foi, eu vou pedir aqui uma folga, vou ali fazer o Enem. Fez em 3 minutos, foi pra casa.
O foda é que o maluco pagou pra ter folga, né? Porque o Enem é pago, então não sei se foi muito inteligente isso.
Ah, não, se eles dão em cola, tem que pedir isenção. É, exatamente isso. Pô.
Ah, pode crer. Cara, também teve uma vez, mano, é muita história, cara, que eu tinha chegado pra fazer a prova, né? Aí era no dia da redação. Cara, mano, aí tipo, o cara, aí tinha um cara assim do meu lado e tal. E aí, mano, quando o aplicador, né, liberou pra picar a porra da... pra poder pegar a prova ali, o caralho, ele meio que, tipo, viu o tema da redação e ele deu uma gritão, isso, sei o quê. E aí, mano, cara, eu comecei, aí, caralho, eu tive um ataque de riso, assim. E sabe qual é o melhor de tudo? Cara, o melhor de tudo é que, tipo assim, o cara, eu acho que ele fez isso, cara, é moleque, é muito engraçado, pra tu ver que desde sempre tem coach. Ele deve ter feito essa porra meio que, tipo, pra intimidar a galera da sala. Tipo, caralho, o maluco é pica. Tipo, o maluco vai matar a redação, não sei o quê. Porque quando ele começou a fazer a redação, mano, o maluco demorou pra caralho, tipo, pra fazer 3 linhas, 4 linhas. Tá ligado? Aí eu falei, uai, mas ele não sabia, porra, falando comigo mesmo. Tipo, o maluco não sabia, porra, do tema. E, cara, ele ficou um maior tempão assim. Cara, na moral, mano, esse dia foi muito engraçado, mano. Pra tomar no cu.
O maluco, tava jogando um xadrez 13D lá do Trump, né?
Caralho, mano. Mas esse bagulho que... Cara, teve uma vez, mano, que um professor meu chegou assim e falou, porra, aí tava em época de Enem, né? E aí o cara chegou assim, pô, eu vou dar aqui várias dicas pra vocês, pra vocês mandarem ver no Enem, não sei o que. Eu falei, porra, vou até prestar atenção aqui, né? Mais atenção aqui, o cara vai dar a dica aí. Aí o cara começou a falar, ah, não sei o que, porra, leva biscoito Ruffles, porque tu vai ficar mastigando e tu vai desconcentrar teu concorrente. Ah, cara, o maluco, tipo, dando dica pra fuder os outros. E eu fiquei, tipo assim, caralho, que maluco retardado, isso não faz nem sentido, porque, tipo assim, tu não tá disputando necessariamente com as pessoas da sala, tu tá disputando com o Brasil todo, filho da puta, o que você tá falando, mano? Não tem sentido nenhum essa porra. Mano, tipo assim, eu fiquei tão chocado, assim, tão puto, que eu quase falei, caralho, como que tu é professor, cara? Tu realmente é um professor? Olha o que tu tá falando, mano.
Isso não tem sentido nem em termos biológicos, porque quando tu tá mastigando, tu vai te concentrar também, você mesmo. Então isso não tem
sentido. É, com certeza, faz sentido. Cara, assim, só um paralelo aqui, esse maluco, mano, eu acho que ele foi o professor mais doente que eu já tive, cara. Esse cara, tipo assim, ele começava a falar da vida dele do nada, assim, só que ele contava um bagulho muito bizarro, tipo assim, porra, não sei o quê, esse final de semana aí, eu vou finalmente fazer minha live lá em casa, não sei o quê. Aí ele falou, aí tipo assim, ele falando que ele morava com a mulher dele, né? Eu falei, porra, o maluco deve estar feliz, né? Que, porra, vai fazer a laje da casa dele, não sei o que, pô, vai ser uma conquista. Aí ele começou a falar assim, não, porque, porra, tem uma vizinha muito gostosa, não sei o que. Aí finalmente eu vou conseguir subir na laje e ver ela pegando o sol. Caralho, eu fiquei, que
meu isso, Deus, mano?
Mas o que você faz na laje? O objetivo de ter, para ter uma laje.
O crente.
Cara, não, mano.
O crente assim, que tu ia contar que o maluco chegou na sala chamando o aluno pra bater a laje com ele.
Ah, mas ele. Porque eu não lembro, mas duvido que ele não chamou. Tipo, ah, rapaz, vai bater uma laje lá, não sei o quê. Cara, esse maluco, mano, ele é muito engraçado, porque, tipo assim, ele tinha um bafo do caralho, né? E aí, mano, o maluco, ele andava com a Colgate, assim, no bolso. Aí, do nada, ele pegava, assim, um pouquinho de Colgate e passava na boca, assim, do nada. Cara, era muito engraçado, mano. Eu me lembro que teve uma vez que... Isso foi, no tipo, no final do ano, assim, a última prova, tá ligado? Ele era professor de física, não sei se eu já falei. E aí, mano, ele chegou assim e falou, porra, mano, aí, na moral, vocês são burros pra caralho, né? Não sei o que, você... Porra, é porque, tipo, todo mundo tinha ido mal. Eu fui razoavelmente bem, porque eu não manjava muito de física na P1. E aí ele falou assim, porra, na moral, não quero ter que passar recuperação pra vocês, porque na semana da recuperação, ele falou que ia fazer alguma coisa, mano. Não sei se ele ia viajar, se ele tinha um torneio de... Ah, era um torneio de paintball, mano, no dia da recuperação de física, mano. E aí ele falou assim, porra, não quero vir aqui aplicar recuperação pra vocês, não. Vou botar a porra das respostas aqui no quadro, mas olha só... Vocês têm que ser espertos. Não coloca tudo que você, tipo, se todo mundo gabaritar a prova, vocês vão se fuder, vocês vão me fuder também. Tipo, coloca que vocês acertaram 6, 7, tá ligado? Que aí vocês passam, fica tudo de boa, não tem que vir pra recuperação e vocês não tem que vir também, não sei o quê. Eu fico, tipo, cara, isso não tá acontecendo, tá ligado? Tipo, cara, que porra é... Mano, maluco, muito sequelado, mano. Muito sequelado.
Não, mas esse cursinho pré-vestibular, cara...
Onde é que era esse cursinho?
Mano, não era cursinho, era meu colégio, mano.
Nossa! Passou forte, Jesus!
Aí, outra prova, né?
Eu não vou nem continuar questionando nada, então tá tranquilo.
Não, aí, mano, mas assim, mano, mas sério, no meu colégio tinha uns professores, cara, na moral, eu espero que ninguém que estudou comigo escute essa porra, algum professor, mano, mas tinha muito professor bizarro, mano, tinha um maluco que era tipo...
Era só o que tinha, né, maluco.
Mano, pois é, ele era tipo um Rock Wings, tá ligado, aquela página, Rock Wings, o maluco
Leandro, fala aí. A outra prova do outro bimestre, esse professor aí também deu as respostas pra ir, sei lá, pra um torneio de truco?
Não, pô, porque era final do ano, pô, era o final do ano, pô, não teve outro período, ó, não teve outro bimestre não, pô, era o último. Ah,
entendi,
entendeu? Aí, mano, tinha um maluco lá, que ele era a personificação da página Rock Wind, mano. Mano, o maluco, ele só usava, tipo, um calor do caralho, o maluco chegava na porra do colégio, jaqueta de couro, e aí, mano... Ele tinha aquelas motos também, tá ligado? Não sei o que. Aquelas motos de roqueiro maluco do caralho.
Harley Davidson.
É, tipo isso. E aí, mano, tipo assim, cara, ele era muito doente, mano. Ele, tipo, dava em cima de todas as alunas, assim, do colégio. Porra, tava sério, tá ligado? Ensino fundamental, o maluco tava lá. E, tipo, o mais bizarro de tudo é que teve uma vez, mano, que ele chegou, tipo, Tá ligado quando tá quase todo mundo entrando no colégio, mas a galera fica no lado de fora, trocando ideia e o caralho? Viado, o maluco, eu juro pra você, o maluco tinha... Ah, mas eu não só falo isso, cara, acho que, porra, eu fico até... Eu não tô falando o nome, tão foda-se. É. Cara, mano, o maluco chegou na porra do colégio com a moto e com uma aluna na garupa, viado. Tipo, a mina tinha 15 anos, tá ligado? E aí ele levantou assim, ele tirou o capacete, ele deu um maior beijão de língua na mina, assim. E eles entraram na porra do colégio e todo mundo ficou tipo assim, caralho, que porra é essa, maluco?
Mano, alô, sério. Alô? Conselho tutelar? Alô?
É. Mano, caralho.
Atitudes criminosas,
cara. Mano, e caralho, e eu vi aquela porra, mano. Eu falei, mano, não é possível. E aí, mano, eu acho que, tipo, ninguém falou porra nenhuma, né? Tipo, ninguém, o diretor lá do colégio, o Saldão, não ficou sabendo. Só que depois de um tempo eu fiquei sabendo que, aparentemente, ele fez um bagulho pior ainda, tá ligado? E aí ele foi expulso do colégio.
Porra, pelo menos isso, né?
Porra, um bagulho pior, não. O que me, foi isso que me pegou nessa agora. Ele fez um bagulho pior ainda. O que que ele fez? É, mano.
Ah, não sei.
Pegou, eu só sei. Chegou.
Ele matou o diretor.
Ele chegou com a mãe do diretor na garupa.
É, provavelmente, né, cara? Pô, mas é assim, mano. Aí, muito bagulho bizarro. Mas enfim, fala vocês aí que eu já falei pra caralho aí já, mano. Fala aí, as suas experiências bizarras com o Enem.
Não, calma, eu tava lembrando aqui que vocês estão falando do Enem aí, provavelmente vocês. O Enem mais antigo que vocês fizeram é de quando?
2015.
Então.
Cara,
o mais antigo, pô. Mais antigo.
O meu, o que mais pra trás aí que vocês fizeram.
Cara, o meu foi 2012, mano, meu.
É que o 2012 já valeu alguma coisa, né? Já tinha Sisu, não tinha? Tinha, que eu fiz o 2011, tinha, é verdade.
Já tinha Sisu já.
Eu lembro quando eu tava fazendo, quando eu fiz o Enem, acho que foi 2005.
Caralho.
Que não valia nada. Você tem esse sentimento de que o Enem não valia nada? O Enem só servia pra avaliar mesmo, teoricamente, a qualidade do ensino médio. Então, qual era a brincadeira? Disputar entre os amigos quem tirou a nota boa no Enem. Era só pra isso que serviu o Enem. Imagina só, você ir lá se sacrificar com aquelas 60 e poucas questões, que eu não lembro quantas eram, extremamente mal formuladas, porque nem eram elas, nem tinha esses textos.
Mas
mudou muita coisa.
Mas era obrigado a fazer o
Enem? Não, era obrigado. Não, pô, não era. O que eu me recordo não era obrigado, acho que não era obrigado, não.
Caralho, mano, eu fico imaginando, tipo, o maluco assim que gosta de estudar, não sei o quê. Assim, nerd, né, entre aspas, como era conhecido antigamente, sendo que. Assim, já tá provado que o nerd não é inteligente, né? Eu acho que.
O nerd da contemporaneidade, ele não é inteligente, né? O nerd da contemporaneidade.
É, eu só tenho uma palavra aí, quem entendeu, entendeu. Mas enfim. eu fico imaginando o nerd chegando assim, pessoal, assim, nas aulas, pessoal. Porra, fui bem no Enem, todo mundo olhando pra ele assim, tipo, foda-se, tá ligado?
Mano, isso não entra na minha cabeça, o bagulho não era obrigado, porque vocês faziam, mano.
É mesmo?
Ah, tinha algumas vantagens, é que eu não me recordo, faz bastante tempo, mas tinha algumas vantagens, assim, tinha curso que dava bolsa, tinha, pela nota que você tirou, a pessoa às vezes fazia e conseguia assim, na universidade particular. Aí tu tinha algumas vantagens e tal. Às vezes eu não precisava fazer o vestibular da universidade particular, essas paradas. Tinha umas vantagens, mas, pô, a maioria fazia só pra testar o conhecimento, basicamente. Era quase um treino pros vestibulares que eram independentes.
Tipo, né? Tipo um simulado.
Era tipo um simulado bancado pelo governo federal.
Agora de aventura com o Enem, assim, eu nunca tive uma muito grande, mas eu fazia uma coisa muito errada, que até fica aqui como aviso a quem ainda vai fazer essa prova, que é que eu deixava para ver o local da prova no dia anterior, ou até mesmo na manhã de fazer a prova.
Ah, mano, jovem faz isso, cara.
Aí, jovem,
se tu errar de core mesmo, é igual o desafio do Zói, tá ligado? Tipo assim, Zói, eu desafio tu fazer o Enem e você... É adivinhar onde tá o local de prova. E só entrar, foda-se.
E botar teu endereço no Piauí morando em São Paulo.
De 40 anos, caralho.
Isso aí que é desafio.
Esse desafio. Vou fazer esse. Aí, eu vou lá no canal do Zó e vou fazer esse desafio pra ver se ele topa.
Aí nessa brincadeira, sempre. Eu nunca perdi a prova, mas eu sempre chegava faltando, tipo, 10 minutos pra entrar. Tipo, livro atrasado de Enem. Aí já tinha vezes de eu entrar no ônibus errado, pro lugar errado, que era sempre um lugar que eu não conhecia. Nunca era um lugar no meu bairro. Era sempre uma escola muito distante. Aí, pô, eu pegava um ônibus...
Era assim.
Eu pegava um ônibus sem saber se era o ônibus certo, pô. Já teve vez que eu tava dentro do ônibus, eu perguntava, ah, passa em tal escola? A mulher, passa assim, é... Aí ela falando baixinho. Só que é lá no ponto final. Aí nisso o ônibus já andando. Aí eu só um meme da Nazaré. Pô, peraí, mas eu tinha visto no Google Maps que era só, tipo, 5 paradas depois que eu pegasse um ônibus. Peraí, eu... Aí eu não perguntava a ninguém. Eu gritava, trocador, abre aí. Aí eu, pô, descia no próximo ponto sem saber onde é que eu tava e me virava pra achar o lugar. E, incrivelmente, eu sempre achava, cara. Eu fico abismado com isso. Era geografia já no sangue.
Cara, mas...
Uma vez específica, acho que eu tinha só uns 15 reais no bolso, uma coisa assim, e faltava pouquíssimo tempo pra prova. Era a vez que eu senti, cara, dessa vez eu vou perder. Eu não vou achar o lugar. Pô, eu achei um taxista e, pô, era sábado de tarde, achei um cara num lugar mega aleatório, entrei assim no carro do cara, ah, não, é o Enem na prova, na escola tal, o maluco virou, pô, tu deu sorte, meu irmão é o diretor, te levo lá, se tiver fechado o portão, eu acerto com ele pra abrir pra você.
Caralho, aí é foda. Cara, mas esse bagulho de portão, cara, esse bagulho de portão é muito engraçado, porque nessa vez aí que eu vi lá em Barier, eu cheguei e, tipo assim, eu fiquei no... Tipo, eu simplesmente entrei no portão, né? Fiquei... Era até um CIEP, fiquei dentro do CIEP e aí fiquei fumando, né? Fumava pra caralho nessa época, novinho já, todo errado. E aí, mano, tipo assim, o portão tinha fechado, tá ligado? Mano, e tipo assim, eu achava muito engraçado que o bagulho fechava e não ficava ninguém olhando. Aí o que aconteceu? Os caras fecharam a porra do portão... E saíram, o maluco chegou, olhou esse portão fechado e ele simplesmente pulou. O portão, foda-se. Cara, eu comecei a ir pra caralho. E não foi só ele, tá ligado? Várias pessoas fizeram isso. Porque, tipo, cara, mano, eu ri pra caralho, porque eu fico tipo assim, porra, mano. E tipo, o CIEP, cara, era grande pra caralho, tá ligado? Mesmo que se ficasse alguém ali olhando, o cara poderia pular por outro lado, tá ligado? Saca?
Caraca, aquele meme só respeita. Do... Só respeita aquele quem meme... quer, cara.
Aquele é, meme do portão trancado com cheetos, né?
Tipo isso.
É muro, mano. É uma gradezinha, tu pula muito fácil, cara. Ou faz.
Mas pra gente ver esse bagulho de atrasado do Enem, a gente só vem em bagulho organizadinho. Tu acha que, sei lá, no CIEP, em Belfor Roxo, o cara vai falar, portão fechado, não vou pular o muro, não.
o maluco vai chegar e fala assim, porra, parceiro, tu não pode entrar, não. O maluco vai e puxa um revólver, o quê?
Tu que pode sair.
Pode crer.
Coloca seu celular aqui nesse saco plástico, o cara bota o 38, né?
Caralho! Dolfo Roxo é isso aí mesmo, né, cara? Ah, inclusive, falando sobre 38, né, sobre coisas que teoricamente não podem levar pra fazer o Enem. Teoricamente. Aí, moleque, eu juro pra vocês, cara. Que na terceira vez que eu fui fazer o Enem, eu cheguei assim, né? Aí, porra, tava com uma house preta, aí a caneta, o lápis e a borracha. Aí, mano, o aplicador olhou pra mim e falou assim, pô, por que tu tá com esse lápis aí? Aí eu olhei assim pra ele e falei, pô, tipo, fica tipo assim, ah, mas o que que tem? Não sei o quê. Aí o maluco falou, pô, mas não pode lápis. Porra, mudou? Tipo assim, é igual o Serra, tá ligado? Quando o Serra fala, não, porque o Brasil, Estados Unidos do Brasil. Aí o maluco lá, o Boris, falou assim, não, peraí. Né, não é mais Estados Unidos do Brasil, é República Federativa do Brasil. Aí, ah, mudou? Aí eu fui falar, ah, não, mas mudou? O cara, não, não mudou, sempre foi assim. Aí eu falei, pô, mas como sempre foi assim? Eu sempre usei, tipo, já tava na terceira vez, né? Eu falei, pô, mas eu sempre usei o lápis. O cara falou, pô, mas nunca pode. Aí eu fiquei tipo assim, caralho, não sei o quê. Aí ele falou, lê aí, pô, bagulho na prova aí tá aí, porque não pode. E eu olhei e falei, realmente não pode. E aí, mano, aí a conclusão. A gente tem duas conclusões aí possíveis. Que nas últimas duas edições, o que, que pode ter acontecido? No Brasil pode acontecer qualquer coisa. Ou os malucos tacaram foda, tipo, se eu botasse, sei lá, mano, se eu puxasse o celular, maluco, foda-se, ou os caras não sabiam das regras, tá ligado? Porque eu juro, mano, nas duas primeiras vezes que eu fiz a redação de lápis, pô, tá ligado? Eu fico imaginando os concorrentes, tá ligado? Do lado assim, cara, que moleque tá fazendo de lápis e ninguém fala porra nenhuma, tá ligado?
Ah, mas eu já apliquei o Enem e as pessoas que estão ali não sabem.
Não sabe,
tem. Inclusive, eu não sabia.
Caneta azul, cara. Muita gente
me lembrou. Leva caneta azul. Pô, lembrei de uma coisa, eu lembrei que eu desestabilizei uma vez, sem querer, um concorrente, assim, que eu cheguei...
Caralho, o maluco metaforando, mano.
Mandou como? Que isso, hein?
lembrei agora, cara, veio dos confins da memória isso, que eu cheguei lá pra fazer a prova, a mulher, a apresentadora da prova, né, ela, coloca aqui nesse saco, é celular, relógio digital tem que estar aqui, aí eu virei, mas o meu relógio é analógico. Cara, aí tinha o concorrente na frente, já sentado assim, que ele levantou o pescoço, assim, olhou assim pra mim, assim, de olho arregalado, e ficou congelado nessa posição. Tipo, a ponte, eu fui lá, assinei meu nome da identidade, tudo isso, fui sentar no meu lugar, e o maluco tava ali, congelado, olhando pro nada ainda, com o olho arregalado, entendi nada até hoje.
Ah, vai ver o nome... Tipo,
Esse aí não
vai ver, analógico, o cara do vai ver o... Vai ver o nome do pai do maluco que foi assassinado, era analógico, pô. Aí tu falou o nome do analógico, o cara lembrou do pai dele que foi morto aí, meu forró.
Ele deu um gatilho
no maluco, mano. Sacanagem.
Maluco
Mas é que ele tava de relógio analógico? Possivelmente, né, ou não?
Caraca, eu nunca vou saber.
Você nunca saberemos aí, ó. Relógio digital, mano. Porque não pode relógio digital, tem que ser analógico. Aí ele ficou bolado, pô. Talvez ele
pensou que ele seria de classificado da prova. Mas por que não pode, mano?
Aí você pergunta pro Inep, parceiro. Tá querendo...
Por que não pode o relógio?
É, mano. É, pô, não pode digital.
Mas é claro, pô. O relógio... Como é que tu vai aferir se ele é um, sei lá, um smartwatch da vida?
Foi um smartwatch, cara. Pô, mas nessa época não tinha essa porra de... Não tinha, pô.
2012, cara.
É que não tinha. Não tinha assim que nem bananada, que nem tem. Mas, por exemplo, o relógio de calculadora. Isso aí tem desde que eu era criança.
Pô, mas se o cara tem um relógio de calculadora... Se o cara tá com um relógio de calculadora, o cara não precisa fazer o Enem, porra, nessa época, 2012. Caralho. Pô, então, né, os caras evitavam aí, sei lá, do James Bond, né, conseguir fraudar o Enem, não sei.
Sim, mas é bizarro. Teve uma parada aí que... Eu não sei se foi no Enem ou se foi outro concurso desses aí mais sério. O camarada tava com os pontos, um ponto na parada e uma pulseirinha que era o sensor do ponto que ele tava ouvindo a resposta.
Eu lembro disso.
Caralho, aí é foda.
Ele falou com a mãe dele, não
era? É, tava falando com... Não lembro se era com a mãe dele, mas tava falando com alguém que tava passando a... Aí foi, pegaram ele, perceberam que ele tava, tipo, cochichando, falando, sei lá... E o cara...
O maluco vai com toda a tecnologia, nível James Bond, tá ligado? Só que aí ele fica cochichando em cima do ovo.
Mas aí ele foi garoto, né? Porque ele poderia falsificar um atestado de Tourette e falar que ele tem Tourette, que ele tava falando com nada, pô. Igual o Psy lá do Tourette Cast, tá ligado?
Aí, na moral,
aqui, ó, pode... tem Tourette. Moleque, na moral, imagina o Psy fazer...
O interessante, né?
Caralho, mas o maluco... O maluco com o Tourette fazendo Enem, mano. Puta que... Caralho, ia ser... Acho que nem dá, né, mano? Porque, porra...
Imagina. A pessoa pede, faz o pedido lá, né? No Enem tem pra tu marcar se tu precisa de algum tipo de auxílio, né, Dudu?
Sabe o interessante? Mano, é que, tipo... 5% mais ou menos de quem tem essa síndrome fala, tipo, palavrão sem querer. Então imagina, o maluco vai lá de má fé, diz que tem Tourette só pra poder ficar a prova toda xingando o examinador.
É, isso aí é maravilhoso, né, mano?
Caralho, uma prova do caralho!
Caraca, mano, eu tô imaginando.
Cara, imagina, viado, o Dileiro e o Psy fazendo Enem. Moleque, muito foda, caralho, mano.
Ele falando pro fiscal, caminhão tão bom, o Psy apresentou o cozinho do fiscal, 3,50 aqui na minha mão, último
Caralho, e aí, moleque, muito bom, né? Mas enfim, eu fiquei imaginando o maluco cochichando com o aplicador deve ter falado, cara, que porra é essa? O que tá acontecendo, cara?
É tipo aqueles filmes lá do Steve Carell ou do Mr. Bean como agente secreto, né, cara? Toda tecnologia multimilionária pro maluco muito sequelado.
Pro maluco colar, hein? Muito bom, cara.
Imagina a pessoa ficando sem jeito, né? O camarada que tá dando a prova lá. Porque tu fica na dúvida, pô, será que o cara é piroca da ideia ou será que ele tá fazendo algum caô aí? Você tá falando sozinho, o maluco é esquizofrênico. Tem um bagulho do lado dele, tu não sabe?
Ou ele tá invocando uma entidade.
É, ele pode estar. Tá, várias coisas podem estar acontecendo ali.
Você não, é, o cara lendo a questão em voz alta, né? O tempo todo. Cada questão.
É, cara, mas o bom também, tipo assim, o que dá pra fazer também é. Assim, dá pra colar na linha, tipo, é só você. É ver um banheiro e você colocar um celular atrás do... de algum lugar, você esconder. Você... Porque, tipo assim, eu não sei se existe limite pra quantas vezes você pode ir no banheiro, né? Mas provavelmente se você for muitas vezes, eu acho que o cara vai desconfiar. Mas eu acho que se você for mais 3, 4 vezes, cara, e você tiver uma... Porra, eu tô dando dica pro maluco colar aqui, né, cara? Por que eu tô fazendo? Tô...
O sistema foi feito pra ser quebrado.
Eu consigo inocentar o Leandro. Ele tá só adaptando o exame Chunin lá do Naruto pro Enem, né?
Eu sou tipo um hacker do bem, eu sou tipo um hacker ético, que eu sei que o Inep vai escutar esse podcast aqui e vai ver essa falha.
Vocês lembram do maluco lá do Naruto, que botava o robozinho dele pra meio que ser um examinador disfarçado? Aí ia no banheiro com o examinador e o examinador era o robô dele, tá ligado? Ninguém reparou, na prova inteira, ninguém reparou.
Cara, não, o maior de tudo era o Gara com um olho de areia gigante em cima da porra da porta. E tipo assim, eu falei, caralho, que porra é essa, mano? Um olho gigante de areia. Ninguém tá vendo essa porra.
Que porra é essa? O ninja de Araki, né? Porque, porra, caralho.
E a Ino, que foi lá, fez o jutsu dela pra entrar na mente da Sakura e desmaiou em cima da prova. E todo mundo, ah, tudo bem, normal, normal.
Desmaiou. É, pode crer, pode crer. O Sasuke lá com o Sharingan pra poder colar o Nyuga também. Cara, esse bagulho não, foi mas, muito escroto, cara.
Mas se vocês lembrarem bem, né, o examinador lá não aprova ninguém. Todo mundo é reprovado.
É, pode crer. Caralho, sensacional. Eu tenho uma
história envolvendo o banheiro do Enem.
Ih, caralho.
No banheiro é perigoso.
Conta aí, conta aí.
Tenho medo.
Vai, conta aí.
Mano, pior que eu nem sei se essa porra é engraçada, mas eu vou contar mesmo assim. Foi no Enem de 2015, meu primeiro Enem, tava no segundo ano do ensino médio. Aí eu pedi pro fiscal pra ir no banheiro. Cheguei na porra do banheiro, tava com um cheiro que parecia que tinha um cadáver em putrefação há mais de 3 meses, cara.
Então, dependendo do lugar, às vezes era, assim, se
fosse...
Eu polícia depois dessa fala aí, ó.
Eu sou muito retardado, porque eu poderia ter feito minha necessidade de ir embora. Só que eu, mano, curioso, resolvi inspecionar qual era a origem desse cheiro.
Caralho, o maluco é Lineu, tu virou Lineu nessa porra? Tu é Lineu de Enem nessa porra?
Lineuzinho! Por que não, né, cara?
Lineuzinho!
O maluco virou um espetor bugiganga no meio da prova.
Aí, caralho!
Eu comecei a abrir, mano, as cabines do banheiro, uma por uma.
Ah, não acredito, não acredito, vai continuar.
Aí, continua.
Ele achou que não era engraçado.
Não acredito que isso aconteceu.
Eu quero saber o final. Conta essa porra.
Eu abri e tinha um maluco lá. O maluco tomou um puta de um susto, cara. Um susto muito grande. Ele saltou do vaso, mano. E essa foi a minha história.
Não, mas peraí, ele saltou
maluco,
do vaso.
O maluco tava fazendo o quê? Não tava cagando?
Tava cagando, porra.
Nossa senhora.
E ele tava cagando de porta aberta. Aí eu fui abrindo, eu acabei dando de cara com uma
cu. Peraí, peraí. Como eu sou um bom cinéfilo nato, né, eu já analisei vários furos de roteiro aí, essa história tem um furo. Essa história
é, pô,
furo.
Tava cagando.
Peraí. Ah, o maluco sabia que tu tava no banheiro, ele sabia que tava abrindo porta em porta, e quando tu abriu a porta dele, tomou um susto.
Mas eu não abri com o maluco, mano, eu fui abrindo devagar, mano.
Pô, mas peraí, a porta não dava pra ver os pés embaixo?
Ah, eu não vi, aí foi retardo meu mesmo.
Pô, então o maluco devia estar dormindo, então, porra, ele não, cagou porra, e dormiu, eu... foda-se.
O Leandro caga mandado, ele caga olhando pra
todo lado. Ah, claro, mano, é meu forte, porra. Eu tenho que cagar ligado, porra. Mano, isso aí parece ter uma história do merda acontece, mano, do MZ Renato. Porra, fui fazer Enem, deu uma vontade de cagar, fui cagar, dormi cagando e perdi a prova.
Pô, virou filme do Halloween, né, cara? O Mike Myers abrindo porta por porta e o maluco lá suando, descendo suor, esperando chegar a vez dele.
Foi muito constrangedor isso, cara. Porra.
Realmente, né, mano? E tipo, o que tu falou pro maluco? Foi mal, sabe?
Eu deixei isso aí igual um maluco também.
Eu acho que tu tinha que ter fingido ser um fiscal e falar que o tempo do cara tava acabando.
Ah, isso aí é maldade, Devar.
Ué. Tava mandando... Ah, porque abrir a porta do maluco cagando em pleno neném é tranquilaço, não é maldade, não.
Mas ele... Ou às vezes o cara tava com problema de abastecimento de água em casa e tava fazendo uma chuca também, né? Porque não é possível. O maluco ficou um tempão na porta do ferreiro, ali, caralho, no meio do Enem. Ou então o maluco ficou nervosão, né? Cara, ficou nervoso, deu vontade de cagar, mano.
Ah, mas aí é ruim,
cara, deve ter sido isso. Tem gente que fica assim.
É, pode crer, realmente, esse bagulho de nervosismo é foda. Cara, eu me lembro que, tipo, na última vez que eu fiz o Enem, que, tipo assim, tá ligado quando tu já tá meio velho, que, tipo assim, teu pai e tua mãe já tão olhando assim pra tua cara, tipo assim, ah, tu vai passar ou não vai? Tipo, ninguém fala nada, mas tu sente que tem uma tensão assim no ar, tipo, porra, tem que passar nessa porra.
É, e tá aí, quase, mano? Fazendo 38 anos, né? É quase te olhar meio
torto. Caraca, né? Porra, aí é foda. mas enfim, aí, mano, aí, porra, na minha última vez, viado, pô, fiquei nervosão. Eu fiquei tão nervoso, cara, que, tipo, assim, quando eu vi o tema de redação, eu quase, tipo, que fiz aquela relação daquele maluco lá, tipo, caralho, eu sei o tema, porra, não sei o quê. E porque, tipo assim, eu tinha feito naquele ano aquele tema de redação duas vezes, por quê? Eu fiz a primeira vez e não ficou tão boa. Um amigo meu que, tipo, ele tirou, tipo, 980 na porra da redação do Enem, tipo, na UERJ ele quase pegou a nota máxima, aí meio que me ajudava. Aí eu fiz uma vez e falou, pô, refaz isso aí, mano, muda isso aqui. Aí eu fui e fiz de novo, depois de um tempo, né, depois de, sei lá, um mês. E aí, mano, assim, eu já sabia tudo que eu ia colocar na redação. E aí eu fiz a redação, mano, tipo, em 10 minutos, 15 minutos. Porque eu já sabia, assim, bagulho de... Qual que é o nome do... Quando você usa um autor ou um... Sei lá, qualquer merda.
Citação?
Não, é citação, mas tem outro nome, que é o...
Referência?
Não, não é referência, mano. É tipo, não sei o que, autoridade. Argumento de autoridade.
Argumento de autoridade.
Isso. É. Aí eu, tipo assim, mano, eu usei, mano. É, eu citei na prova, eu citei o Paulo... Paulo
Coelho. Paulo Coelho, cara? Tava falando que alquimia era o tema, alquimia.
E era sobre religião, tolerância religiosa.
Não, não acredito. Eu fiz essa redação, foi o tema que eu peguei, fiquei feliz que nem você, e foi a vez que eu tirei a menor nota das minhas redações.
Pô, porque, mano, que bad, velho.
O tema que eu mais conhecia e foi a redação de todos os Enems que eu tirei a menor nota.
Mas tu usou Paulo Coelho? Acho que foi por
isso. É, Paulo Coelho, você tá Paulo Coelho, cara.
É que eu sempre começava minhas redações. Sempre começava minhas redações com o primeiro parágrafo lá, a introdução, sobre algum fato histórico e fazer o link com o tema. Nessa daí eu fiquei tão nervoso, tão animado, que eu não comecei assim, eu comecei de um jeito que eu nunca tinha começado antes. Aí eu fiz praticamente pela primeira vez um tipo diferente de redação, eu me dei mal.
Ah, mas então a quem corrigiu que não tava preparado. Seu texto provavelmente não,
Mas a redação é corrigida por três pessoas, se eu não me engano.
Então, tipo, não deixei estar preparado. É.
Porque, tipo assim, não.
Se a nota fica muito diferente entre cada uma, aí entra um terceiro que corrige de novo.
Isso, ia falar isso.
Tem um maluco lá tem um professor lá da Rural, se não me engano, ele é um dos caras que corrige o Enem.
Pô, maneiro. Aí tipo assim, mano,
sabe o preço que recebe por corrigir cada redação? Eu fiz o estágio um tempo na prefeitura, aí tinha um pessoal da Letras, né? E eles corrigiam a redação do Enem. Era tipo R$2 cada redação.
Porra, é por isso que vagabundo não corrige de qualquer jeito aí, foda-se. Aquele bagulho lá da receita de miojo ganhou, acho que 780, se não me engano.
Era justo isso a conversa, o pessoal perguntando, ah, como que esse tipo de redação com miojo tira uma nota tão alta? Aí a menina da Letras foi explicar. Ela, não, porque a gente recebe tipo R$2 por redação, tem que corrigir muitas, então a gente não fica analisando se cada palavra, se cada coisa que está dito ali é uma verdade, a gente vê o contexto que está inserido. Se no contexto fizer sentido, então a gente dá o ponto.
Se você que tá ouvindo o podcast aí e usou lá o Evangelion, foi Evangelion, né, tema aí, ó, pode ficar tranquilo, porque se fizer sentido, você vai tirar a nota boa. Mas, porra, deixa eu terminar de falar rapidinho da redação lá. Aí eu usei o Paulo Freire, não foi Paulo Coelho, né, por favor, foi o Paulo Freire. Não era quantos fãs aí do Paulo Coelho, daqui a pouco o nego vai me cancelar lá no Twitter que eu tô brincando com o Paulo Coelho. E aí eu usei Nietzsche, mano, e tipo assim, a minha redação foi tão bizarra, mano, o tema tava tão fresco na minha cabeça.
A tua redação foi chatona, hein?
Não, mano, foi maneira, cara. Tipo, eu mostrei pro professor e pro meu amigo também, tipo, ele falou, pô, a redação ficou muito boa. Eu usei, mano, é um exemplo. Tu tá ligado aquela mina que... Mano, isso tem muito tempo. Que ela recebeu uma pedrada porque ela era da... Era do Candomblé, você lembra dessa parada? Mano, foi tão bizarro que na redação eu lembrava o nome dela e eu citei, mas tipo assim, é tipo o nome da pessoa, o lugar que ela morava. Mano, eu, que aí no caso é desenvolvimento, né? Que você. É, geralmente onde você usa esse tipo de exemplo. Mano, a redação tava perfeita. Eu olhei aquela porra e falei, caralho, eu tô muito feliz, eu vou, tipo, dá pra tirar uns 900 nessa porra. Mas eu tava tão nervoso, mano. Se liga só o que aconteceu. Eu tava transcrevendo, né, a parada. Inclusive, vai aqui uma dica. Quando você acabar de fazer redação, você nunca transcreve ela assim que você acabou. Porque se tiver algum erro, como você acabou de escrever, você não vai conseguir ver. Então, o que você faz? Essa dica vai ficar só pro ano que vem. Pois é, mas enfim, fica pro ano que vem. É, então, o que você faz? Você escreve, né, a redação, um rascunho. E você espera aí, mano, mais 2-3 horas. Depois de 2-3 horas, você volta a reler e você vai conseguir achar possíveis erros, se tiver, claro. E aí eu voltei, né? Eu olhei e falei, mano, tinha erro de vírgula, caralho, eu consertei. E aí, mano, eu passando assim a limpo, no parágrafo de conclusão, eu me liguei, mano, que tipo assim, eu tinha esquecido de colocar uma palavra na linha de cima. Mano, quando eu olhei essa porra, cara, eu acho que foi o momento assim. Mais tenso, tipo, eu já fui assaltado 5 vezes. E na última vez que eu fui assaltado, o maluco colocou a arma na minha cara. Eu juro, mano. Eu fiquei 20 vezes mais nervoso quando eu vi que eu deixei de colocar a palavra. E aí, eu fiquei tão nervoso, que quando eu fui escrevendo, eu esqueci de colocar outra palavra. Tá ligado? Na outra linha. E aí, moleque, eu comecei a surtar pra caralho. Mano, eu tava muito, muito nervoso. E aí,
Mas isso na parada original, né? No caso, no que tu ia entregar.
Sim, isso, no original. E aí, mano, eu tava começando a ficar muito desesperado. E aí eu falei, mano, eu não vou... Aí, como eu já tava nesse último mês, eu tava meditando, o maluco lá do cursinho que eu fazia online, deu essa dica pra gente se controlar, eu parei, fechei os olhos, fiquei tipo 5 minutos, aí eu abri o olho e falei, mano, tô muito nervoso, eu tenho que sair da sala, tomar uma água, lavar o rosto e voltar, porque assim eu não vou conseguir terminar a redação. E aí eu saí, lavei a cara e tal. Quando eu voltei, tava muito mais tranquilo. Falei, mano, já fiz merda. Beleza, o que eu vou fazer? Tem como eu... Tipo assim, se você passar a linha e reescrever, não tem problema, tá? Você não vai perder ponto. Só que não tinha mais linha, porque, tipo, tava certinho pra dar 30 linhas, tá ligado? Inclusive, foi algo que me deixou nervoso, porque eu falei, mano, se eu colocar as letras mais altas ou mais largas do que o normal, não vai caber a porra da redação.
Aí eu falei, mano... Tem outra parada também que é importante, já aproveitar que tu deu aquela dica lá na hora de reescrever, também nunca fazer a redação no limite de linha, sempre deixar sobrar uma linhazinha, porque senão pode acontecer isso que tu tá falando, tu fica desesperado, tu começa a achar que tá esticando muita palavra, ou que a letra tá muito alta, aí...
Eu fui me concentrei e falei, mano, não vou fazer isso porque vai dar merda, falei, pô, eu vou terminar a redação, terminei a redação, falei, pô, mano, seja o que o Odin quiser. E é tipo assim, e aí, mano, eu mostrei o rascunho pro meu amigo. Mostrei pra muita gente. Falou, cara, mano, tu tira, tipo, no mínimo 850. Meu amigo que, porra, estudou pra caralho redação. Falou, pô, mano, no mínimo tu tira 850 e 800. E aí, eu tirei 780, mano. Mas eu, tipo, eu não tirei mais, porque aí eu fui lá ver a correção. E tinha esse problema. Aí, porra, eu perdi, sei lá, mano, 80 pontos no bagulho de... É, o critério.
Conclusão, né?
Não, não é. Tipo, não tem conclusão, é tipo. Sentido. É, semântica. Bagulho assim, não lembro os critérios da porra da redação. É
coerência semântica. Coerência, né? Coerência.
Isso, coerência semântica, isso. Aí eu perdi, mano, por causa dessa porra. E ainda assim, minha nota ficou alta. Aí eu falei, caralho, velho, se eu não tivesse essa porra, eu tirei a maior notão. Aí eu fiquei, tipo, aquele meme, porra, tô feliz e puto, porque eu tirei uma nota boa, mas poderia ser melhor.
Mas se fosse assim, eu já ia ficar desesperado com a minha redação, que a minha redação parece que eu marquei marcando um cartão de loteria quando tu vai pintar
a redação. Toda minha redação é em pintura rupestre, parceiro. Só eu entendo o que tá escrito ali.
Ah, minha letra também é muito zoada, mano. Eu não sei como que o maluco entendeu.
Aproveitando também esse bagulho de dica de redação, quando você for treinar a redação, imprime a folha de redação do Enem. Porque a linha dela é muito menor que a folha de caderno, cara. Isso é uma
coisa
extremamente importante.
Eu fazia isso, cara. Eu imprimia 50 páginas, folhas assim. Cara, eu acho que, tipo, no ano que eu fiz, eu acho que eu fiz umas 100 redações assim, mano. E, tipo, foi muito foda que eu peguei a primeira e comparei com a última. Eu me senti, tipo, que eu fui alfabetizado, tá ligado? Porque a primeira era um lixo, caralho, sabe? Era muito ruim, mano. Muito merda mesmo. E isso me deixou muito feliz, cara. Porque eu falei, caralho, olha a minha evolução, tá ligado? Isso me deu maior autoestima pra poder fazer a redação.
Esse negócio de dica pra fazer o Enem é engraçado porque eu sempre fiz o Enem no freestyle, né? Eu não tinha nada dessas paradas aí. Nunca treinei a redação, nunca na minha existência eu ia pensar, tipo o Igor falei, no tamanho da linha do negócio do Enem, jamais. Uma vez me botaram na frente de um pessoal que ia fazer o Enem, tá? Assim, no ensino médio e tal, pra dar umas dicas. Eu fiquei travado uns 10 minutos. Tipo, quase. Escrevam a redação, façam o Enem. Era a dica que eu tinha pra dar. Boa prova. Não esqueçam de botar o nome no cartão resposta. Sei lá, não tinha nada pra falar. Porque eu não tinha macete. E tem muita coisa, depois que eu fui trabalhar assim, dando aula e tal, eu fui ver que tem várias técnicas que o pessoal usa, não só pro Enem, mas pra concurso em geral. Coisa de marcar, ordem de marcação, fazer a redação numa ordem específica, ou antes ou depois, dependendo do... Que tem estilos diferentes de pessoas, então muita gente fala, faz a redação primeiro, faz a redação depois, mas depende muito da pessoa, né? A pessoa tem que pegar, tem esse feeling de que se pra ela é melhor fazer a redação primeiro.
Então, mano, aí eu já vou ter que entrar aqui cagando regra, porque, tipo assim, se você deixar pra fazer a redação por último, não vai ter como você depois olhar se você fez algum erro.
É, exato, mas tem gente
aí tu vai que...
Mas tem gente que, por exemplo, a pessoa escreve antes e fica ansiosa pra fazer a correção.
Aí isso
é um problema. Aí ela se perna na hora da prova toda. Porque ela tava ansiosa pra tentar fazer. É por isso que eu tô falando, a pessoa tem que pegar esse feeling. Mas tem. No, eu concordo, assim, no, com essa técnica do Leandro, por exemplo. Mas tem
uma dica. Uma dica interessante nesse ponto, eu lembrei agora, eu também tenho o costume de fazer a redação antes, faço ela ali no rascunho, mas depois, quando você vai fazendo a prova, às vezes nas próprias questões, tipo, antes de você passar limpo a redação, tem várias questões que vão te ajudando a lembrar de outras coisas que poderiam ficar interessantes na tua redação. Então você já acaba até colocando mais coisa nela antes de passar ela limpo.
Pô, mas isso é uma parada que eu fazia muito também nesse bagulho aí do freestyle, que era, principalmente em questão de língua portuguesa. Eu ficava na dúvida, eu ia buscar a resposta nas outras questões. Principalmente no Enem, que tem um texto grandão, às vezes vinha uma parada, sei lá, uso de crase, uma bananada dessa, qualquer concordância nominal, verbal, uma parada. Eu ia nas outras questões procurar, pra ver se tinha alguma coisa que pudesse me lembrar
a resposta. Mas
Não, a gente fica... Muito interessante.
A gente tá dando muita dica. A gente tá dando muita dica aqui. A gente não tá nem cobrando 30 mil reais, mano. A gente tá aqui coaching. A gente tá fazendo um coaching aqui e não tá nem cobrando 30 mil reais, mano.
É um coach free.
Não, uma outra dica que eu acho fundamental. E quase ninguém faz isso. Quando você pegar a questão do Enem, cara, não lê o texto logo de cara. Lê primeiro enunciado do bilhinho que tá pedindo. E quando você for no texto, você já vai ter em mente o que a questão tá pedindo. Porque a maioria das pessoas faz é o quê? Lê o texto, aí lê o enunciado, aí volta no texto pra poder ler o texto de novo. Olha quanto tempo tu perde fazendo isso.
Não, e uma outra dica é você marcar no texto as coisas importantes dele, porque você com certeza vai ter que ler duas, três vezes. Então, se você já marcar de primeira, tu ganha muito tempo.
É, pra na hora de voltar lá. E essa questão que o Igor falou, de você ler primeiro a questão e depois o texto de auxílio, é desenho porque se torna um estudo dirigido. Vira basicamente o estudo dirigido, porque você sabe a questão e você já vai buscar ela no texto.
Tem questão que não precisa ler o texto, cara. É só com o enunciado e alternativa tu mata.
Ah, tem, pô. Tem muita questão. Eu fiz várias questões assim sem ler o texto. Eu só fui ler o texto depois em casa com a prova.
Sim, é que às vezes o texto é legal, né?
Às vezes tem muito disso até... do texto, tipo assim... A pergunta é não cobrar porra nenhuma do texto. Colocou o texto lá só pra tu perder. Tipo, tu não pagou aí 30 mil reais no coach, né? Pra pegar as dicas aí. Infelizmente, tu leu o bagulho à toa aí, ó. Já tá aí separando aí, ó, os fortes, os leões dos vermes aí, ó.
Leão do vermes. Melhor cadeia alimentar, né, cara?
Aí fico imaginando o coach, ó. Sabe quem lê enunciado? São os vermes. Você que é leão. Você vai direto pra questão, porra.
Mas é dessa vibe aí. Cara, eu tava vendo um, eu esqueci o nome do cabra. Um camarada que ele é, ele dá aula, assim, ele é professor de preparatória, essas paradas. O maluco é nessa vibe aí, pô. O cara lança uma assim, fala, leão, anda com leão. Se tu não é leão, mete o pé.
Cara, esse maluco aí, esse maluco é doente. Cara, esse maluco aí é aquele cara lá que fez vídeo que beijando a filha, porra, tá ligado?
Ah, eu vi um bagulho que ele tacou o apagador no maluco.
Não, cara... esse maluco aí, cara, esse maluco aí, ele fez um vídeo lá que explicava a relação dele com a filha dele. Nossa, cara, é um bagulho bizarro, mano, cara, não, e pra tu ter ideia, tem vídeo muito mais bizarro que esse. Tem um vídeo que... Tipo, é porque, tipo assim, esse maluco, cara, acho que ele era PM, tá ligado? Ele, tipo, meio que fazia um preparatório pra PM, um bagulho assim.
É,
tá
bagulho de fonte, de incentivo lá.
É,
de...
pô, é. E aí, mano, caralho, ele contava, assim, histórias, tipo, que ele entrava na favela e que ele metia porrada nos outros. Ele falou, pô, não queria nem saber, parceiro, se era criança, se era mulher, eu já chegava largando a porrada, não sei o quê. Caralho, viado, bagulho, assim, bizarro pra caralho, mano. Esse maluco aí é muito doente, mano.
Mas, pô, assim, esse bagulho mesmo do apagador, mano. Não sei na geração de vocês, mas na minha época, se o maluco me taca com um apagador, taca a cadeira nele. Porra, eu quero nem saber
o que foi ele. Inclusive, o curso desse maluco, ele... Cara, na moral, o Brasil é um desastre, mano. Cara, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que o Bolsonaro, já presidente, ele meio que fez uma publicidade do curso desse maluco, mano. Eu juro pra vocês,
sim,
mano.
Eu não
ele vi fez nada, a publi, não. Ele fez a publi, nossa blogueirinha aí, barra presidente aí, ó. Fez a publi no Twitter, filha da puta. Cara, eu não aguento mais morar nesse país, cara. Puta
não,
que... Aí,
não dá mais, não dá mais.
Cara, sabe o que é o mais engraçado de tudo? Que meus pais me prometeram, cara. Estuda que você vai ter um futuro bom. E não sei o quê. Eu estudei e eu tô aqui morando na porra desse país com esse filho da puta de presidente do caralho.
O pai que mora no que vive no Brasil e conta essa mentira pro filho de negócio de que estudar, que sua vida vai melhorar, tinha que apanhar de vara. Não, cara... O pai que eu tô falando sério, o pai que fala isso pro filho, em pleno Brasil.
Eu vou defender, porque às vezes os pais não tiveram, né, a educação e querem que o filho tenha pra ter mais opções de vida. Mas o filho da mãe que teve educação e se ferrou aí, mesmo assim, passa essa mensagem pro filho, eu concordo. Tem que apanhar de vara.
Não, estuda que não sei o quê, porque, porra, vai tomar no cu, porra. O que eu ganhei com essa porra? E eu vejo tudo. É que aí a gente vê o bagulho e a gente fica puto, né? Porque a gente meio que sabe o que tá rolando, né? Porque a gente tá, ainda mais que a gente que é de humano, a gente tá por dentro do bagulho que tá rolando e a gente ainda fica puto. E aí tu chega pra tua mãe, pro teu tio, porra, não, porque não sei o que, a pandemia, não sei o que, e o maluco chega assim, mas caralho, essa porra é tudo mentira, não sei o que, eu vi no zap, o maluco tranquilão tomando a boêmia, foda-se, comendo salaminho, e tu lá puto, desempregado, todo fudido de saúde mental,
com a história.
Pois é, ainda tem isso ainda. Tu reclama, fala, pô, mas aí também estudei, não tô ganhando. A pessoa tem o disparate de olhar pra tu e falar, também fez história, pô.
É tipo, ou então quando chega assim, porra, passei no Enem, não sei o que, caralho, foda aí, que curso? Aí tu fala uma história, o cara, porra, mas por quê, tá ligado? Tipo, caralho, filha da...
Tem certeza?
Mano, não, é, não, mano, eu juro, lançaram pra mim, tipo, não, mas por que história? Eu falei, caralho, por quê o quê, filho da puta, sabe?
Não, caralho, mas pelo menos a galera sabe o que vocês vão fazer. Eu, com a geografia, eu passo situações hilárias e tristes que a galera não entender pra que serve. A galera realmente perguntar, ué, pra quê? O que que faz? Pô, já teve uma vez, cara, tava no campus da faculdade, tinha um senhor precisando de ajuda, alguma coisa. Ajudei o casal de idosos, ah, que curso você faz aqui? Ah, geografia, sem sacanagem, o maluco me mandou serinho. Ué, mas pra quê? Tudo já foi descoberto.
Porra, mas tu já começou no erro, né? Porque idoso é covarde. Tu não vai ajudar o idoso, tu vai esperar o quê, pô?
O que tu esperava? Sério, na moral, o que tu esperava?
O que que tu esperava? O maluco ia falar o quê pra tu, porra?
Realmente.
Exatamente.
Cara, o debate ficou destruído.
Travou, deu lag no debate, tá com delay aí, ó.
Caralho, mas é isso.
O chão da terra plana tremeu.
Cara, eu só fui respeitado quando eu apareci lá na emissora do Bicho Marcelo lá na Record. Que fiz a... Moleque, na moral, esse rolê da matéria da história do Pente na Record, mano. Tem, e, cara, tem muita gente que não sabe essa porra até hoje. Eu chego assim e falo, não, porque eu já apareci no Record, tipo, o nego acha que é gastação, sendo que é verdade. Se tu escrever história no Paint no YouTube, sei lá, no Google, e Record vai vir, a matéria foi pro site, tipo, tá lá eu sendo entrevistado, mano.
Bota na descrição. Bota na descrição desse episódio aí o link da matéria.
Moleque, eu fiquei um mês sendo as velhinhas assim na rua, né? Ah, lá quem menino dos memes, dos cremes, dos tremes. Né? Falava tudo, menos meme. E tem uma vez que tava eu e Igor bebendo lá no bacto lá perto da faculdade, passou um maluco de carro. E aí acho que o maluco me reconheceu, ele falou assim, ô filho da puta, seu... Ele falou, tentou falar pente, não lembro o que ele falou. Ele falou pente, tipo, vez de pente, pente. Pente, olha a história do pente, uma coisa, filho da puta, não sei o quê. Eu fiquei rindo pra caralho. Falei, caralho, que isso, mano? Mas foi muito engraçado, mano.
O hater ao vivo.
É, o hater ao vivo aí. O hater na internet a gente conhece, mas ao vivo... Falei, caralho, fiquei famoso agora. É o hater, é o hater de calhoso.
Aí, na moral, que rolê aleatório esse bagulho, cara. Eu lembro que, tipo, na véspera, o Leandro no WhatsApp, aí, parceiro. Vai ter uma matéria aí, tu quer aparecer? Eu, que isso, cara? Que porra é essa, mano?
Porra, inclusive eu me arrependo amargamente de ter feito convite pro Igor, que esse filho da puta veio pra minha casa. E esse moleque, ele dorme, não roncando, ele dorme tossindo. Ele ficou tossindo a noite toda, mano. Cara, eu não dormi. Caralho, eu não dormi, cara, mano. Não importa, cara. Caralho, no outro dia, a mulher chegou aqui 6 horas da manhã pra fazer a porra da matéria. Inclusive, cara, na moral, muito engraçado. Eu tava aqui no meu quarto, né? E aí, mano, moleque, eu falei pra eles, Igor, não deixa eu mentir. Caralho, moleque, a mulher, é sério, mano, ela entrou mais, assim, mais 50 vezes na porra do quarto pra tentar fazer a matéria. E aí toda hora ela errava. Tipo, eu tentando começar o podcast, que eu tenho que começar 20 vezes. Mano, eu já tava ficando puto, tá ligado? Assim, acho que se vocês repararem, é porque eu acho que o meu rosto não aparece, que eu tô de costa nessa hora. Moleque, eu já tava muito puto, mano. Porque se meu rosto aparece, eu ia aparecer com uma cara de bolado. 50, moleque, 50, moleque, sei lá, foi 20 minutos, 30 minutos, só pra fazer uma porra de uma cena de 8 segundos, cara.
Mano, porque, tipo, ela entrando no quarto?
É, ela entrando, tipo, falando uma chamada lá que eu nem lembro mais, e aí toda hora ela errava, ela fez umas 50 vezes assim, mano. Foi caralho, mano.
O melhor que ficou eu e a mãe do Leandro rindo na sala, e teve uma hora que o maluco da Record foi lá falar com a gente, tipo, pô, cara, segura aí, a mulher já tá entrando pra caralho. Você
ficou rindo. Caralho, pô, por causa de vocês é que a mulher tava rindo, pô, vocês estavam rindo dela, caralho.
Não, exato, porra.
Ela não tava rindo, ela tava errando, porra.
Porque então, eu tava nervosa com vocês rindo, porra.
Animal.
Não, cara, mas tipo...
Revelações aí, mano.
Né? Revelações. Vez que ela tá berrando, cara. Ela já tá berrando há muito tempo, pô.
Toda vez que ela errava, tu cutucava a mãe do Leandro, né? Ficava os dois rindo. E a mulher fica mais nervosa.
Não, e assim, cara. E quando o maluco chegou pra gente e disse, pô, olha pro horizonte aí e finge que tá acontecendo. Caralho! Mano, eu me senti, sei lá, gravando um álbum evangélico, assim, tá ligado? Com o Antônio aqui pro horizonte.
Foto, aparecendo eu e Leandro olhando pro horizonte, assim.
Cara, mãe.
É a única, imagem que tem na minha mente a respeito dessa matéria é essa aí.
Mano, eu tô segurando um livrinho de Império Romano, mano. Aberto.
Ela falou, porra, pega um livro aí, vocês estão debatendo a porta. E cara, moleque, ó, olha pro horizonte aí. E, porra, mora em Bel, né? Caralho, assim, a gente olhando, mano, porra, vista feia pra caralho, assim, mano. Bagulho suadão. Porra, casa demolida, não sei o que, cheio de mato, porra, bagulho assim, suadão, assim, cara, mano, ficou, como os jovens falam hoje em dia, ficou muito cringe, cara, ficou cringe demais essa porra, cara. Mas olha aí, né, cara, é isso aí, né, assim, eu estudei história, não fiquei rico, não saí do Brasil, mas olha, pelo menos apareci na Record.
Já é alguma coisa, tem pois gente que faz coisa bem pior, tá aparecendo na Record.
Não, inclusive, durante, porra, mano, todo dia alguém vinha me falar assim, pessoa que eu nem conhecia, porra aí, representou Belford, primeira vez que Belford aparece na Record, né, assalto, assassinato, homicídio, roubo de carreta, caralho, quatro, tráfico de droga, mano, e realmente, Belford tá pica, mano, teve um dia dessa semana aí, que teve, acho que foram, tipo, 3 tiroteios no mesmo dia, assim, mano, aqui em Belford Roxo.
Ah, mas Belford Roxo é tenso mesmo. Eu fui no habitat aí do Leandro, Não, na moral mesmo, eu já passei em vários lugares mandados no Rio de Janeiro aí, que eu vivo há um tempo nesse estado maravilhoso. Mas o caminho para Belford Roxo tem um diferencialzinho ali, né? Tem aquele,
cara, aquele tempero. Vocês já ouviram falar que Belford Roxo é a cidade do amor?
Já ouvi essa
Então, por que essa porra surgiu? É porque eu acho que, tipo, nos anos 90, Belford Roxo era o ou um. Aí eu não lembro agora se era o ou um. Tipo, dos municípios mais perigosos do mundo, tá ligado? Pela ONU. Assim, pela ONU, tá ligado? Então, tipo, Belford Roxo. Ah, porra, tá maluco, Belford Roxo, não vou nessa porra, não. E aí o prefeito, na época, pra mudar essa porra, falou: não. Ele criou o slogan que Belford Roxo é a cidade do amor. Pra tentar mudar essa porra. Inclusive, cara, assim, parece tosco, mas deu certo. E aí, tipo, a visão que as pessoas tinham de Belford Roxo era só que era um lugar fudido, mas não perigoso, tá ligado? Ah, Belford, ah, porra, tu, mano, pô, tu tá fudido, né? Tipo, ah, mas tu não tá morto, né? Então, tipo, é, já melhorou um pouco. Só que, porra, hoje em dia, mano, voltou a mesma merda. Mano, é que, na moral, eu tava vendo uma matéria, tipo, dos municípios do Rio de Janeiro, tipo, Belford Roxo foi o município que mais teve tiroteio no ano. Tipo, foram 700 tiroteios, assim, mano, em um ano, tá ligado? Era mais de um tiroteio por dia, pô. Tá ligado?
É uma concorrência feroz.
É difícil concorrer com o Belford Roxo. Cara, tipo assim, eu me lembro, na pandemia, tipo, eu fiquei, sei lá, mano, uns 7, 8 meses, assim, sem sair de casa. E aí, quando, tipo, tava tendo o número de mortes abaixou pra caralho, tipo, tava 100 mortes, 5, é, tipo, 200 mortes por dia, a Patrícia, ela, tipo, ela tava doida pra caralho pra fazer uma tatuagem. E aí, ela conhecia um estúdio que o maluco tava seguindo todos os padrões, né, o cara...
Quando tu falou 100, 200 mortes por dia, eu pensei que era só em Belford Roxo.
Pô, eu nem duvido, mano, outro dia eu vi uma matéria que tinha um maluco no bairro em Belford Roxo, que o... Caralho, como que é o nome do órgão que vai, tipo, ver os corpos mortos e retira os corpos, assim?
IML.
O IML não queria entrar na porra do lugar, mano. E o maluco tirou os corpos na carroça. Tipo, tinha 8 corpos assim, mortos na carroça.
Ah, eu vi, pô. Sério, cara, mano. Tá no Twitter, eu acho. Tinha um vídeo lá.
Sim, mano. Sim. O maluco puxando os corpos assim na carroça. Moleque, Belford é muito bizarro, mas enfim. O maluco
com a perninha pra fora.
Sim, sim. E aí, mano, aí, tipo, a gente foi lá fazer tatuagem no estúdio, tá ligado? E, tipo assim, mano, eu juro pra vocês, eu entrei no ônibus, foi, assim, o dia mais feliz da minha vida, mano. Porque, cara, eu tava 8 meses sem sair de casa, tá ligado? Tava trancado em casa. E aí, assim, só ia, porra, mercado. E, tipo, eu fiquei feliz de sair do meu município, assim, passar 3 ruas além do que eu já ia. Eu tava ficando maluco, né? E aí, aparentemente, a praia tava mais controlada, né? Tudo mais, e aí, a gente foi falar tatuagem e tal. E aí, a gente foi e, tipo, no lugar que a gente foi fazer a tatuagem, tinha um bar que tava vazio pra caralho. Eu falei, pô, mano, a gente tava cheio de fome, né? Eu falei, pô, vamos comer alguma coisa aqui e a gente vai embora. Aí a gente pediu cerveja pra acompanhar. E como não tinha ninguém, a gente foi ficando, tá ligado? Aí, tipo, deu 10, 11 horas, não tinha ninguém no bagulho, tava vazio pra caralho. E aí, conforme a gente foi vendo que não tinha ninguém, eu falei, porra, já que não tem ninguém, vamos ficar aqui. E aí, já tava um tempão sem sair, a gente tava com a cabeça toda fudida de ficar. Eu, moleque, eu tava, vocês sabem, eu tava fudido da cabeça, assim, meu. Tava estressadão, tendo crise de pânico, tava todo fudido. Então, aquilo pra mim, mano, careca, pois é, meu cabelo caiu pra caralho, mano. Foi um bagulho que eu não falei, assim, comentei com ninguém. Meu cabelo caiu pra caralho, assim, em ritmo acelerado. Foi por isso, inclusive, que eu raspei a cabeça. Então aquilo pra mim, mano, foi bom pra caralho, né? Me deu um alívio, assim, de poder fazer alguma coisa. E aí, mano, a gente perdeu a hora, né? Porque como a gente tava muito tempo sem fazer nada, e a gente pegou um Uber pra voltar pra casa. Moleque, quando a gente pegou o Uber, e, tipo, passou 5 minutos, começou um tiroteio. A gente começou a escutar tiro. Falei, caralho, isso aqui é tiro mesmo? Aí quando a gente tava chegando na saindo de Nova Iguaçu e chegando em Belford Roxo, começou a ter um tiroteio fudido pra caralho. E aí a gente teve que voltar pra Nova Iguaçu pra ir pra Caxias, pra vir pra Belford Roxo. E aí nesse caminho a gente tava conversando com o maluco, e o maluco falou, porra, irmão, o maluco era Uber, né, tava na correria direto, falou, pô, cara, tá tendo tiroteio em Belford Roxo todo dia, e tava me contando assim as paradas, os rolês, os perrengues que ele passou. E eu não fazia ideia, né, que tava assim, que tinha muito tempo que eu não passava, e eu fico evitando de ver essas paradas e tal. Moleque, Belfort Roxo tá muito bizarro, assim, pra caralho, mano. Tá tendo tiro, tem direto. Tem a mina lá que... da minha sala, minha do Igor, que eu tô lá no Facebook, que ela mora, tipo, bem mais pra dentro de Belfort do que eu. Moleque, todo dia ela fala... Ela compartilha assim, gente jogando no chão do ônibus, que teve tiroteio, comunicando, ah, não passa por esse lugar aqui não que tá tendo tiroteio. Assim, mano, a gente tá largadíssimo aqui, mano. Bizarro pra caralho. Eu tô muito preocupado, mano, porque, porra, assim, é bizarro demais, né, cara? Porque tu sai de casa e tu sabe se tu vai voltar. Pode tomar um tiro de fuzil, tá ligado?
Denúncia aí, ó.
Aí, ó, fica aí, ó. Caraca, moleque, o podcast tava tão engraçado, terminou pesadão, né,
mano? Na bad vibe, jogou a bad vibe.
Ah, mas isso é um padrão, aí, cara, né?
É um padrão. Ficou mais triste que a prova do Enem desse ano.
Cara! Porra, vamos finalizar falando disso. O que, que vocês acharam da prova de história do Enem?
Eu não achei, foi a prova de história.
Na verdade, qual prova, cara?
Contrata algum navegador aí marítimo aí, português ou espanhol, pra tentar descobrir a prova de história
no Enem. É, porque tá complicado, né? Não, mas eu fiquei feliz porque eu descobri através dessa prova que não teve ditadura no Brasil em nenhum momento da nossa história. Eu fiquei maravilhado com isso. Eu fui enganado esse tempo todo.
É, o professor de história enganou a gente, né, cara? Esse tempo todo, os professores de história enganando a gente.
Meu diploma não tá valendo nada.
O século XX inteiro foi um delírio coletivo.
Realmente, nunca caiu, peguei pra dar uma lida assim. Não teve, só teve, tipo, questão. É, teve uma questão da Babilônia, né? Do Código de Hammurabi.
Meu Deus do céu, é aquela questão do Código de Hammurabi. Eu não entendi. Eu não entendi se a prova era da OAB ou se era o Enem.
E a de geografia, toda montada no deboche, pô, que caiu basicamente tudo que não se faz no Brasil na prática. Tipo, caiu reforma agrária, proteção ambiental, até relação diplomática saudável com a China. Esse
tipo a redação coisa. Também, né?
A redação eu ia falar isso agora. Prova de geografia não seguiu a vibe da redação.
A saúde mental aí, beleza, saúde mental, tu vai ver o ano inteiro o Bolsonaro tentando foder todas as políticas de saúde mental no Brasil. Inclusive, eu até comentei isso no Twitter, né, porque no ano anterior, na verdade na edição anterior, foi deboche também, né, tipo, acesso à democratização do cinema. Aí tu vai ver o ano todo o governo fudendo o cinema nacional.
Parece que eles estão recolhendo as opiniões depois que eles falam a merda. A gente falou o maior merdão esse ano. Qual foi o maior merdão que ele falou? Ah, foi esse aqui. Pô, então bota na redação aí pra gente ver como é que a galera percebeu aí essa.
Ou então.
É a versão Enem, cara.
Ou então.
Estão dando spoiler, né? Estão dando spoiler do que vai vir pela frente.
Não, ou então o governo é tão fodido que eles não conseguem resolver os problemas. Pô, bota esse tema aí. E vamos botar os adolescentes aí pra dar alguma proposta boa aí pra gente poder resolver esse problema. Eu profetizo que o próximo tema de redação vai ser os problemas para gerar emprego no Brasil no século XXI aí, ó. Eu profetizo.
É bem possível. Ou então a visão do brasileiro a respeito do auxílio, dos auxílios emergenciais,
Como conseguir hipoteticamente insumos da China?
As relações diplomáticas chino-brasileiras no século XXI.
A proposta de intervenção é como resolver os impasses.
É, então, mas é isso aí. Eles estão dependendo das propostas pra resolver o problema pra poder aplicar no governo, pô. É claro, aí, moleque, a gente desvendou o bagulho.
Vai demorar, mas é quase isso, né?
Se você for comparar o Bolsonaro com o Pedro II, é quase a mesma coisa, né? A diferença é que a idade mental do Pedro II correspondia à idade do corpo dele, né? A do Bolsonaro já não é assim, né? já não é muito assim, né? É um adolescente também tentando resolver os problemas do Brasil.
A redação vai demorar a ser corrigida, né? Porque o Bolsonaro vai estar lendo uma por uma, procurando boas ideias.
Eu fico imaginando ele acordando, passando leite condensado na porra do pão, olhando assim com aquele óculos dele todo fodido, fazendo uma cara assim, tentando estar vendo assim, a redação, tentando ir a redação. Aí vai chegar assim, ô Paulo Guedes, o que é porra conseguinte? Que o meu moleque meteu aqui no início da conclusão? O que é porra conseguinte?
Senhor, senhor, a prova tá de cabeça pra baixo, senhor.
Ai, cara, mas é sério mesmo, mano. Aí, moleque, na moral, se cair essa porra, vai ser, assim, tipo, desemprego no Brasil. Cara, moleque, por favor, aí.
Se tiver alguma coisa sobre desemprego, é sacanagem.
Não, aí, cara, assim, na moral, acho que se Deus der esse privilégio aí pra gente, porque, tipo, a gente já tá se fudendo tanto, a gente podia rir um pouco, né, cara? Que porra, hein?
É, só o que resta, cara. O que resta é rir mesmo. Porque chegamos no nível aí de comediante mesmo. Então, no nível é, comediante. Vivendo aí um novo período regencial, é.
Como diz New Away, a parada é enfiar uma dentadura no cu e rir pro caralho, parceiro.
Mano, eu tenho uma frase melhor pro Away, do Away pra essa situação. E, moleque, essa frase aí, eu quero uma blusa com essa frase, que é a seguinte: pra quem tá se afundando, jacaré é tronco, parceiro. Cara, inclusive aí, ó, é uma boa é argumento de autoridade pra vocês usarem na redação aí, já que tá valendo tudo nessa porra, tá valendo mandar o presidente deixar tomar no cu, assim, tá podendo meter o filho na embaixada da Justiça. Mano, foda-se, mano. Mano, é que a gente tá no nível. Foda-se, todo mundo pode fazer o que quiser, cara. O presidente tá autorizando a gente.
Negociação fazer surpresa com os países, tipo.
Cara,
velho. Fazer as paradas sem avisar.
É, mandar caralho, avião, viado. Avião. Eu ia falar isso agora, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Quando teu amigo, mano. Caralho, teu amigo chega de. No teu portão, tocando campainha. Que porra é essa, velho? Não, porque tu não me falou nada. Tipo isso, tá ligado? Aí, tipo, o maluco lá na Índia. Não, porque tá vindo um avião aí do Brasil. É o quê? Mas é voo comercial? Não, é lá da federação. Ah, porra, o que esse maluco quer? É o maluco, Mayday, Mayday, o que vocês querem? Não, é que a gente veio pegar a vacina aí.
Ah, maluco, imagina, né?
Ô, Sérgio, tem vacina pro maluco aí? Porra, não tem não, não tem vacina não. Como, meu irmão, não tem vacina pra você não, mas porra, como é que não tem? O presidente falou que não tem. Aí, tipo aquela a cena do Tropa de Elite. Porra, tem carburador ou não tem carburador? Tem carburador, tem vacina, porra, tem, mas não tem, porra, não tem.
Mano, eu fico imaginando rapidinho, um vídeo no YouTube. Mandei um avião da FAB pra Índia sem eles avisarem. Sem avisar praticamente, olha
isso. Pô, mas poderia ter tranquilamente.
Cara,